Muito bem, irmãos, nós estamos estudando o livro de Malaquias. Você que está conosco hoje não acompanhou, nós iniciamos no capítulo 1. Estamos aí passando por todo o livro de Malaquias, vendo que o propósito de um Deus que não muda e um Deus que exerce juízo purificador, mas esse Deus usa de graça e ele adverte o seu povo contra o desgaste da fé. Ele adverte o seu povo contra o ritualismo formal, contra o culto mecânico. E Malaquias nos mostra então como voltarmos para uma fé genuína. Nossa meditação hoje está em Malaquias capítulo 2, versículo 17 até o capítulo 3, versículo 5. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis em que o enfadamos, nisto que pensais. Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-eis a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, neste momento que abrimos a tua palavra, peço que o Espírito Santo, aquele que nos ensina acerca de todas as coisas, traga aos nossos corações a tua mensagem. Encontre um coração sensível, aberto e disposto a aprender do Senhor. E que estes ensinamentos sejam também nossa prática de vida, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Todos nós vivemos algumas situações de engano. Às vezes nós somos enganados por pessoas. Às vezes nós somos enganados pelo governo. Quantas vezes já fomos enganados pelo governo? Às vezes somos enganados pelos patrões. Às vezes os empregados enganam os patrões. Infelizmente, às vezes somos enganados até mesmo por irmãos na igreja. Às vezes nos enganamos a nós mesmos. Quantas vezes você diz, puxa, eu me enganei. Eu estava errado, me enganei. Enganos são comuns. E se você observar ao longo das Escrituras, você encontra uma série de enganos. Por exemplo, você começa lá em Gênesis já, você vê Eva sendo enganada, a serpente enganando a mulher, dizendo para ela algo, iludindo-a e enganando-a. No decorrer do Antigo Testamento todo, você vai encontrar o povo de Israel constantemente sendo enganado pelos falsos profetas, sendo enganado às vezes pelos seus inimigos e por várias vezes. Você vai encontrar no tempo de Jesus, Jesus dizendo para os escribas e fariseus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E na realidade, a palavra aí, errais, é: não se enganem, vocês se enganam, vocês estão enganados. E muitas vezes, enganos implicam em decepções. Às vezes, um engano que a gente comete traz decepção, ou às vezes traz sérias consequências. No relacionamento com Deus, isso também pode acontecer. Isso estava acontecendo no tempo de Malaquias. O que Malaquias está dizendo aqui é que havia um grupo de pessoas que ouvia a mensagem, que estava recebendo a mensagem, mas estava completamente enganado acerca de uma série de coisas que Deus estava falando. E quando isso acontece, quando nós nos enganamos no nosso relacionamento com Deus, isso implica não só a perda de uma série de bênçãos, às vezes como a própria salvação, mas implica também numa série de decepções e prejuízos quanto ao desfrute da comunhão com Deus, da intimidade com Deus, do conhecimento de Deus. E o povo estava cometendo uma série de enganos, e são enganos muito comuns também em nossos dias. Que enganos eram esses? Malaquias vai falar de pelo menos 3 enganos que o povo aqui estava cometendo. O primeiro engano está no capítulo 2, versículo 17. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. O primeiro engano: pensar que Deus não distingue o certo do errado. Esse é o primeiro engano que o povo estava cometendo. E esse é um engano muito comum em nossos dias: pensar que Deus não distingue o certo do errado. Veja o que aconteceu. Deus havia chamado um povo, Deus havia separado um povo, Deus havia estabelecido uma aliança com esse povo, um trato, um acordo com esse povo. Deus havia dado uma série de princípios, uma série de ordens para esse povo, que tinha a ver com a sua vida social, que tinha a ver com a sua vida profissional, que tinha a ver com a sua vida familiar, que tinha a ver com a sua vida financeira, que tinha a ver com a sua vida amorosa. E o plano de Deus ainda envolve tudo isso para nós hoje. A palavra de Deus, ela continua sendo útil para nós ainda hoje. Mas o povo estava pensando, o povo estava acreditando que não existia um padrão de certo ou de errado. E eles ainda diziam: aqueles que fazem errado, é desses que Deus se agrada. É isso que eles estavam dizendo. Qualquer que faz o mal, olha, vocês estão me enfadando nisso, vocês pensam, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. E eles estavam dizendo: oh, é desses que Deus gosta. Qual era o contexto aqui de Malaquias? Uma geração anterior de profetas, antes do período de Malaquias, tinham falado para o povo da reconstrução do templo. O templo agora já estava reconstruído. Eles tinham falado da glória do Senhor enchendo o templo. Eles tinham falado de um tempo de prosperidade, um tempo de paz. Mas esse tempo de prosperidade não vinha, não chegava. O povo estava começando a esfriar na sua fé, porque aos olhos deles as promessas estavam demorando. E então eles começaram a dizer: ah, isso que Deus está falando aí, isso não vale nada. E eles estavam se questionando: será que vale realmente a pena viver os princípios de Deus? Será que vale realmente a pena obedecer? Será que vale realmente a pena seguir o caminho de Deus? Agora é interessante, não foi só o povo de Israel que fez essas perguntas. Jó, capítulo 21. Se você voltar um pouquinho aí na sua Bíblia, para Jó 21, versículo 7. Como é, pois, que vivem os perversos? Envelhecem e ainda se tornam mais poderosos. Versículo 9. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não os fustiga. Versículos 13 a 15. Passam eles os seus dias em prosperidade, e em paz descem à sepultura. E são estes os que disseram a Deus: retira-te de nós, não desejamos conhecer os teus caminhos. Que é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos, e que nos aproveitará que lhe façamos orações. No Salmo 73, o salmista também é um salmo de Asaf, versículos 4 a 9. Asaf diz assim: para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Nédio é corpo de pele lustrosa, de pele saudável, de pele bonita. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhe da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Versículos 12 a 14. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. O que estava acontecendo aqui? Noé e Asaf, muito provavelmente num momento de fragilidade, eles estavam olhando para o ímpio, eles estavam olhando para o perverso, estavam olhando para aqueles que não tinham Deus no seu coração, estavam vendo a prosperidade deles, e estavam, como eles estão indo bem, agora eu aqui servindo a Deus e sendo afligido, será que vale realmente a pena? Será que vale a pena isso? Era essa a pergunta que estava em seus corações. Mas eu tenho certeza que não foi só com Jó, não foi só com Asaf, nem foi só com o povo de Israel que isso aconteceu. Quantas vezes, talvez você já tenha pensado, Deus vai entender essa mentirinha. Deus vai entender isso aqui, porque não dá para agir de outra maneira. Deus vai entender essa concessão que eu estou fazendo. Deus vai entender esse pecadinho que eu estou cometendo. Afinal de contas, é uma coisa tão pequena. Deus não vai se preocupar com isso. Afinal de contas, depois eu peço perdão, e afinal é desses que Deus se agrada. É o que o povo estava dizendo. Ah, é esses que fazem o mal e passam por bom, que pensam que fazer o mal e isso faz passar por bom aos olhos do Senhor, e que desses Deus se agrada. O povo estava enganado quanto a isso, mas o povo estava certo com respeito a uma coisa. Deus se agrada de algo, sim. Nisso o povo estava certo. Eles estavam errados em pensar no que Deus se agradava, do que Deus se agradava. Mas eles estavam certos ao pensar que Deus se agrada de algumas coisas. E dê uma olhada aí, Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Jonas, Miqueias. Diz assim: ele te declarou a homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. É disso que Deus se agrada. Deus se agrada de algumas coisas, sim, mas é disso aqui, daquele que ama a justiça, daquele que ama a misericórdia, daquele que anda humildemente com Deus. Em Oséias 6:6, Daniel, Oséias: pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Olha, Deus está falando, eu não me agrado de holocaustos, eu não me agrado de sacrifícios, mas o que me agrada é aquele que me conhece. O que me conhece, esse me agrada. Eu tenho agrado desse. No Salmo 51, 6. Salmo 51, 6. O salmista diz: eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Olha, o Senhor tem prazer, o Senhor se compraz na verdade. O Senhor tem prazer, o Senhor se agrada da sinceridade. É disso que o Senhor se agrada. E Deus não aprecia, Deus não agrada uma inversão de valores. Quando os valores são invertidos, Deus não se agrada disso. E a Bíblia é muito clara. Isaías, capítulo 5, versículo 20. O profeta Isaías. Isaías 5, 20. Ai! Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. Essa mentalidade que para Deus tanto faz o certo e o errado é um tremendo engano. Deus não se agrada de qualquer coisa. E esse era um engano que o povo estava cometendo. Pensavam que Deus se agradava de qualquer coisa. Mas esse não era o único engano, havia um segundo. Mas era um segundo engano baseado nesse primeiro. Era um segundo engano, baseado no engano de pensar que Deus não distingue o certo do errado. Capítulo 3, versículo 5 de Malaquias. Chegar-me-eis a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Veja, o povo tinha uma mentalidade errada, eles pensavam errado, e o fato de pensar errado fazia com que eles agissem também errado. Se você tem uma mentalidade errada, se a tua mente é errada, isso vai afetar o teu procedimento, isso vai afetar a tua atitude. Irmãos, nós nos expomos, nós estamos expostos diariamente a uma série de conceitos contrários ao que Deus pensa. Nós diariamente encontramos pessoas, celebridades, dizendo e propagando aos quatro ventos coisas que são totalmente contrários ao que Deus pensa. E quando nós não tratamos isso como mentiras, e quando nós não avaliamos isso à luz da palavra de Deus, isso certamente vai acabar afetando a nossa conduta. Martinho Lutero certa vez disse que, olha, você não pode impedir um pássaro de pousar na sua cabeça, mas você pode impedi-lo de construir ali o seu ninho. Quantas bobagens passou pela sua cabeça essa semana? Quantas bobagens você pensou esta semana? O problema, irmãos, não é o passarmos por isso ou às vezes o pensarmos. O problema é como nós reagimos à tentação. O problema é a resposta que nós damos à tentação. O problema é a resposta que nós damos àquilo que passa à nossa mente. Nos dias de Malaquias, o povo não somente pensava errado. Eles não somente pensavam isso, Deus não distingue o certo do errado. Mas isso os havia levado a uma prática. Olhe novamente o versículo 5. Feitiçaria. Você tem costume de ler horóscopo? Você abre o jornal ou a revista para procurar horóscopo? Adultério. Era essa a prática do povo. Defraudação do salário. Estava explorando o pobre. O jornaleiro aqui é a ideia de um trabalhador diário. Estava explorando e pagando uma miséria para ele. texto aí diz ainda, oprimiam a viúva, oprimiam o órfão. E havia uma orientação clara de Deus para o povo contra tudo isso. Deus tinha dado orientações muito claras, mas eles não estavam nem aí para o que a lei dizia, eles não estavam nem aí para o que Deus havia dito. Sabe por quê? Olha o finalzinho do versículo 5. E não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Eles não estavam levando Deus a sério. Eles não estavam levando aquilo que Deus falava a sério. Eles não estavam levando as orientações de Deus a sério. Era o estilo de vida deles. Eles estavam vivendo esse estilo de vida, praticando tudo isso, porque a sua mentalidade era errada. Porque a sua cabeça estava contaminada. Eles iam a uma cerimônia. Eles iam a um culto no templo, mas aquilo era mecânico, aquilo era frio, era algo que não agradava, que não adorava a Deus verdadeiramente. Quantas vezes você vem à igreja, você ouve a pregação, você acha talvez uma piada engraçada, você acha talvez uma ilustração interessante e grava aquela ilustração e você não esquece mais a ilustração que o pastor Deus deu. Mas e quando você sai daqui? E aquilo que você ouviu, que diferença isso fez? Que diferença isso está fazendo na sua vida? Que transformação a palavra produziu no seu caráter? Saiba de uma coisa, Deus nunca vai se cansar das suas dúvidas. Deus nunca vai se cansar dos seus questionamentos. Deus é muito paciente e longânimo para isso. Às vezes você questionar Deus, você chegar diante de Deus e expor o seu coração, as suas dúvidas. Mas tem algo que Deus se cansa. Tem algo que Deus se enfada do povo que vai acumulando pecado sobre pecado. E é o que diz o comecinho aí, enfadais o Senhor. Ou seja, o Senhor está cansado. Em Isaías 43, 24. O profeta Isaías diz assim: não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Deus está falando, estou cansado do pecado de vocês, estou cansado da iniquidade de vocês, isso me enfada, isso não me agrada. E aqui, voltando para Malaquias, no versículo 5 do capítulo 3, Deus diz, chegar-me-ei a vós para juízo, serei testemunha veloz contra vocês. Sabe o que Deus está falando? O Deus que fez uma aliança de amor e bênção, o Deus que fez uma aliança com aquele povo, agora seria testemunha contra. Agora ia testemunhar contra, por causa dos pecados daquele povo. Meu irmão, como você trata o seu empregado na empresa? Como você trata a sua empregada doméstica ou a sua faxineira? E a injustiça que às vezes praticamos contra outros? Não se engane. Isso não passa diante de Deus. Deus não aceita e não se agrada disso. Como você tem agido com o pobre? Como você tem agido em relação à falsa testemunha? Olha, contra, versículo 5, e contra os que juram falsamente, os que dão falso testemunho. Sabe o que isso significa? Quantas vezes você foi no médico pegar um atestado médico sem estar doente? Para faltar no trabalho ou justificar algo na escola. Falso testemunho. Porque aquilo não era verdade. Você está pegando uma comprovação de uma mentira. Está chegando a época de você fazer o seu imposto de renda. O que você vai declarar ali? Vai arrumar recibos? Vai comprar recibos para pôr ali? Falso testemunho. Quando você vai fazer, jovem, adolescente, a sua prova na escola, Você estudou ou você vai usar a colinha e dar um falso testemunho daquilo? Mostrar um conhecimento que você não tem. Meus irmãos, uma opção pecaminosa pode trazer um alívio momentâneo. Sempre que você optar pelo pecado, isso pode trazer um alívio momentâneo. Mas o que Deus diz aqui, eu serei testemunha veloz contra. Eu vou me pôr contra. Porque isso não me agrada. Deus se cansa daqueles que têm uma mentalidade equivocada. Deus se cansa daqueles que acham que para Deus qualquer coisa está bom. Deus não se agrada de uma vida que transgride os seus princípios. Mas há um terceiro engano. Versículos 1 a 4 do capítulo 3. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Veja, ele diz aqui, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Os profetas estavam predizendo também a vinda de um Messias, a vinda de um enviado de Deus, que exerceria a função de profeta, a função de sacerdote e a função de rei diante do povo. E a maioria das profecias apontavam para tempos de glória, para tempos de fartura, para tempos de segurança. Apontavam para tempos em que a nação de Israel seria o ícone, seriam os Estados Unidos da época. Veja, no versículo 17 do capítulo 2, eles desejavam a vinda dele. Eles desejavam a vinda desse Messias, pregado e esperado. Eles inclusive perguntam, onde está o Deus do juízo? E olha como Deus começa a responder, eis. Aqui pode ser traduzido também, Deus falando assim, olhem para mim, Deus falando assim, e sim, não se enganem, eis. E eu vou enviar. E ele virá assim, mas antes vocês terão uma oportunidade de arrependimento. Antes eu vou dar mais uma chance para vocês. E ele vai dizer então aí, o meu mensageiro, eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Aqui Malaquias está falando daquele que viria mesmo, que precederia o Messias, que precederia o Senhor Jesus. E esse mensageiro aqui é identificado em Malaquias 4, 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Se você for lá para Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 12. Mas os discípulos o interrogaram, porque dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu, de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Veja, Jesus está dizendo que viria um profeta. Quando ele fala de Elias, do profeta Elias, isso aqui é um grande problema, porque alguns usam esse texto para defender a reencarnação, mas aquele mesmo ministério que o profeta Elias teve, João Batista também teve. O que Malaquias estava falando é, e o que Jesus estava dizendo, e quando disse, Eles reconheceram que estava se referindo a João Batista, porque viria alguém com as mesmas características, com as mesmas qualificações, com as mesmas condições do profeta Elias. Ou seja, seria alguém que viria preparar o povo, ou isto é, levar o povo ao arrependimento. E não era esse, não era isso que João Batista pregava? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aquilo mesmo. Então, o ministério de João Batista é muito parecido com o ministério do profeta Elias. Agora, Malaquias vai dizer aqui quem é que virá. Olha, vocês estão perguntando pelo Deus do juízo, Ele vem sim. No versículo 1 do capítulo 3, ele diz: virá a seu templo o Senhor. Esse artigo "o" aqui de "o Senhor" é um genitivo, ou seja, é algo de posse. O que ele está dizendo é: virá o dono do templo, virá aquele que vocês vêm aqui para adorar, que vocês vêm aqui com o seu culto mecânico e vazio, mas saibam que vai vir o dono disso aqui, o dono do templo é que virá. E ele é chamado também do anjo da aliança, aquele que acompanhou vocês, aquele que acompanhou o povo quando saiu do Egito, em Êxodo, capítulo 23, versículo 20. Diz assim: eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. E esse anjo aqui de Êxodo não era um anjo qualquer, mas era a segunda pessoa da Trindade. Era uma cristofania, era uma manifestação do próprio Cristo. E Malaquias está dizendo: vocês querem o Deus do juízo? Ele virá. Ele virá ao seu templo. O anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Só que aí Malaquias vai dizer o seguinte: ah, vocês estão esperando. Mas saiba como ele virá. Ele diz aí no versículo 1 ainda: de repente. Irmãos, essa expressão "de repente", ela aparece 25 vezes no Antigo Testamento. 24 vezes que ela aparece, ela está anunciando destruição ou juízo. De 25 vezes, 24 ela anuncia destruição ou juízo. E Malaquias está dizendo: vocês desejam? Ele virá de repente, e sabem o que ele trará? Olha o versículo 2: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Eles esperavam o Messias. Eles estavam perguntando pelo Messias. Mas como? Onde está o Deus do juízo? A gente está fazendo o que é certo, é o que é errado e passando por certo, e cadê o Deus do juízo? E notem, Malaquias aqui, ele está sendo um tanto duro, e eu diria que até cínico com o povo. Ah, vocês querem? Ah, vocês estão buscando? Ah, vocês estão desejando? E nessa situação que vocês estão, quem é que vai sobreviver à sua manifestação? Vocês estão aí na festa, vocês estão aí no oba-oba, vocês estão achando que podem fazer o que querem e que Deus se agrada disso? Não vai ser bem assim, não. Malaquias está falando: vocês não perdem por esperar. Vamos ler mais duas passagens rapidamente sobre a vinda do Senhor. Amós 5,18. Nossa, o pastor pegou hoje só texto em livro difícil, né? É bom aprender a manusear melhor aí a palavra. Amós 5,18. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Sofonias 1. Abacuque, Sofonias 14-18. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, O dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará total destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Irmãos, agora talvez você pense, mas que coisa terrível. Mas veja o que Malaquias diz: porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Sabe quem tem que temer isso aqui? Sabe quem tem que temer o dia do Senhor? É a roupa suja ou a sujeira? É o ouro ou é a escória? Vejam o que ele diz aqui. O que tem que temer é a sujeira da roupa. O que tem que temer é a escória do ouro. Em Mateus capítulo 7, versículos 21 e 22. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. A base para ser ouro e a base para ser roupa não é o que nós fazemos. A base para ser ouro é: você é conhecido por Jesus. Nós somos conhecidos por Jesus. Jesus diz em João 10, 27: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Quem é ovelha segue o seu pastor. Você já ouviu que você é pecador? Você já ouviu que por você mesmo você não tem condições nenhuma de se chegar até Deus? Que os seus pecados, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus e que Ele não nos ouve? Você já ouviu que o salário, que o preço, que o pagamento pelo pecado é a morte? Você já ouviu que Jesus morreu na cruz para pagar o preço pelos seus pecados? Que Ele te substituiu, que Ele levou sobre si a pena, a morte? Você já creu nisso no seu coração? Então você não tem o que temer. Você não tem que temer o dia do Senhor. Agora, muitos vão queimar naquele julgamento, mesmo sendo frequentadores de igreja, mesmo às vezes sendo cantores do coro, mesmo às vezes sendo instrumentista, mesmo às vezes sendo pastores, porque não é isso que garante ninguém nos céus. Somente quem entendeu, quem foi alcançado pela graça, quem pela fé aceitou, está livre dessa condenação. E vejam aqui o que ele vai dizer no versículo 3. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. A palavra purificar aqui, Malaquias está falando, olha, Deus vai tirar aquilo que não é povo de Deus e vai tirar do povo de Deus aquilo que não é de Deus. Você sabe como o ourives sabia que a prata e que o ouro estava limpo, estava puro, estava depurado? Ele punha o ouro para derreter. Aí ele pegava o cadinho, aquela colher lá para pegar o metal derretido. Ele pegava o metal derretido e punha na sua frente e olhava para o metal. ele só considerava o metal limpo de toda a escória, de toda a sujeira, quando ele pudesse ver a sua imagem refletida no metal. Enquanto houvesse sujeira, o que ele fazia? Voltava para o fogo. Voltava para o fogo para separar toda a sujeira, toda a escória. Irmãos, quando Deus diz que está purificando o seu povo, Deus diz que vai até o ponto, Deus diz que vai até o ponto de colocar-nos no fogo, nas provas e nas tribulações, até o ponto dele olhar para nós, olhar para mim, olhar para você e ver em nós o seu caráter refletido. Vai tirar de nós as impurezas, vai tirar de nós a escória. Deus não se contenta com menos, não se agrada com menos. Foi Ele que disse, sede santos, porque eu sou santo e é a minha santidade que eu quero ver refletida na vida de vocês. Tudo aquilo que não tiver a ver com o caráter de Deus será queimado. E em 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo vai falar que todas as nossas obras vão passar pelo fogo. 1 Coríntios 3, ele vai falar isso a partir do versículo 10, mas no versículo 13, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Deus está dizendo o seguinte, olha, só vai passar o que tem valor eterno, mas o que foi ajuntado, e tem a ver com a iniquidade, tem a ver com o pecado, não passará. E o que Paulo está falando é, muitos vão se aproximar naquele dia com muitas coisas inflamáveis nas mãos, e a hora que Deus queimar aquilo, aquilo vai sumir, porque aquilo, porque essas pessoas gastaram as suas vidas com o que é temporal e com o que é mundano. Agora tem uma coisa, se creram, se receberam a Cristo, são salvos. Vão chegar no céu cheirando fumaça, meio chamuscados, mas vão estar lá, porque não depende das nossas obras, do que fazemos ou não, mas depende de Deus guardar o nosso tesouro. Deus não desfaz, Deus nunca abandona a sua aliança conosco, mesmo nós sendo infiéis, Deus permanece fiel. Meus amados, não nos enganemos. Deus não convive com o relativismo. Deus não convive com a mentalidade de que não existe certo ou errado. Deus não coexiste com o pecado. Deus não irá fazer vistas grossas. E Deus há de purificar todo o pecado. Porque o seu alvo é que o seu caráter seja refletido, esteja estampado em mim e em você. Como está a sua vida? Como está a sua cabeça? Como está a sua mentalidade? Feche seus olhos.